as relações do senador Ciro Nogueira com Daniel Vorcaro, com o Banco Master, os outros citados na operação de hoje, no destaque da nossa capa, tem o factual, que é a notícia. Ciro Nogueira é alvo de busca da Polícia Federal em nova operação Compliance Zero, mas há ali os desdobramentos. Ciro Nogueira era receptador de vantagens devidas do dono do Banco Master, diz Polícia Federal. Tem outra reportagem que mostra que a Polícia Federal prende, Polícia Federal não defende ninguém, prende primo de Vorcaro em operação sobre fraudes no Banco Master. E tem outra que mostra o que a Polícia Federal descobriu, ou o que a Polícia Federal aponta, atribui a Ciro Nogueira. Pagamento de mesada de Vorcaro a Ciro Nogueira, tem hotel de luxo, tem restaurante para Nogueira, inclusive tem aqui um texto que eu consegui bater para minha coluna junto com o Sandro Badaró, que mostra essas relações de poder, essa amizade, até onde ia a amizade de Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira, podemos adiantar. E você vai poder ler, que era até muito longe. Inclusive, a Polícia Federal aponta que o texto da emenda master, que foi apresentado pelo senador Ciro Nogueira, foi escrito dentro do escritório de Daniel Vorcaro. Agora,
um número importante, né, Joana, que você já trouxe mais cedo, para fechar esse bloco aqui. O FGC tem um teto, a gente tem falado muito sobre essa expressão, teto, né, para falar de penduricalho, mas o teto do FGC é de 250 mil reais, né? A emenda previa, entre outras coisas, dando uma baita de uma simplificada aqui, que esse teto se transformaria em 1 milhão, ou seja, ficaria 4 vezes maior. 9:02.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, muito além do jogo.
Portugal é uma seleção que chega forte na Copa do Mundo, com um elenco recheado de talentos e tendo ainda Cristiano Ronaldo como referência, é uma equipe que mistura experiência e juventude, com alguns jogadores muito rápidos e decisivos. Os portugueses estreiam no dia 17 de junho em Houston contra a seleção do Congo. No grupo K, Portugal ainda terá como adversários as seleções de Colômbia e do Uzbequistão em sua primeira Copa. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9:04, terceira e última hora hoje do nosso TMC 360, quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Um baita de um jornal cheio de assuntos importantes, incluindo a quinta fase da Operação Compliance Zero. Você vai acompanhando aqui a nossa live, TMC News BR, vai acompanhando no tmc.com.br também as notícias por escrito no nosso site. Toda dúvida que você tem, você pode tirar lá no nosso site a qualquer momento. Bom, enquanto a gente não traz para você atualizações sobre o caso Banco Master, a Compliance Zero, que está em andamento em 4 estados nesta manhã, o assunto agora é Elon Musk. O bilionário fechou um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, pagando apenas $1.500.000. É o que a gente tem no bolso aqui, né? Para encerrar o caso que teria economizado mais de 150 milhões depois de atrasar a divulgação obrigatória da sua participação no Twitter em 2022. Guilherme Ravache, que dinheirinho mínimo, hein?
É um dinheiro pequeno e justamente por ser um dinheiro pequeno, ele é importante. Pequeno pro Musk, diga-se de passagem. Claro. O Musk, ele lá em 2022, ele começou a comprar ações do Twitter. A legislação americana, né, é clara, né, determina que quem compra mais de 5% de uma empresa precisa tornar público que está comprando mais de 5% de uma empresa, porque isso obviamente pode afetar o valor de mercado da empresa. E o Musk não fez isso. Ele foi acumulando ações, chegando até 9% de participação do Twitter, sem informar o mercado que ele superou os 5% de limite. Então, claramente, é um crime, do ponto de vista da CVM, não seguir a regra que é clara. Isso tá, reforça o termo, né, que se consolidou nos Estados Unidos, de Teflon Musk, que nada gruda no Musk, assim, ele vai para a justiça e quando chega na justiça ele consegue decisões surpreendentes. Diretores de empresas, CEOs, ficariam preocupados, né? Ou investidores ficariam preocupados em burlar ou não seguir uma regra. Eu falei CVM, que é aqui no Brasil, né?
Claro,
que
é a Comissão
de Valores Imobiliários. Né? O equivalente é a SEC nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha sucessivas decisões que favorecem muito o Elon Musk, ele ganhou US$150 milhões quando ele não divulgou essa compra. Porque quando ele divulgou, quando ele disse que estava comprando, as ações do Twitter saltaram 27%. E aí ele já tinha uma quantidade de ações muito superior ao limite determinado pela SEC americana, né? Então, isso somado a uma série de decisões favoráveis ao Trump, valores de multa baixo, fazem com que se levante uma suspeita, né, sobre a isonomia das organizações, sobre o quanto a justiça, o quanto a SEC americana e o próprio governo americano não favorecem o Elon Musk. E ele tem até como prática de negócio levar para a justiça mesmo. Ele não está muito preocupado ali em seguir a regra, porque ele acaba sendo beneficiado na justiça, por isso o termo Teflon Musk. E é preocupante, porque todo mundo deveria seguir a mesma regra do jogo. Se um jogador é beneficiado, a gente não tem um mercado favorável para que todo mundo possa investir, não só quem é bilionário como Elon Musk.
Aliás, a ideia é que nenhum jogador seja beneficiado, que todos sigam a letra fria da lei, como diriam os antigos, né?
Até por isso existe a SEC, né? Se ela não existe, se não existe o cumprimento das regras que ela determina, ela perde o sentido.
É isso aí. Daqui a pouco volta o Guilherme Ravache com outras informações, outras participações. São 9:07 agora. Atravessando o oceano, Joana Treptow.
É hora da nossa conexão Brasil-Genebra. Expectativas grandes para o encontro entre Lula e Trump, que vai acontecer hoje. Um dos pontos que deve ser conversado entre os líderes é uma nova estratégia antiterrorista. O Jamil Chad traz mais detalhes do que podemos esperar dessa reunião. Oi, Jamil. Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Como disse o Felipe, um jornal cheio de notícias. Que dia hoje, hein?
E eu tava brincando aqui, Joana, Jamil, que hoje é super quinta, né? Porque tem esse encontro nos Estados Unidos e tem o Rubio batendo na porta do Leão 14, né?
Calma, mas uma coisa de cada vez,
não,
né?
Claro,
deixa que isso aconteça um pouquinho mais à tarde, senão a gente não dá conta aqui.
Você não tá sabendo, hoje o jornal acaba mais tarde.
Vamos organizar o dia, né, Joana?
Vamos
organizar. Bom, olha, você citou justamente a reunião de Lula com Donald Trump. Mas o que aconteceu ontem à noite? Ontem à noite, o governo norte-americano publicou, na verdade, Donald Trump publicou a sua nova estratégia de combate ao terrorismo no mundo. E ao contrário do que vinha sendo feito aí ao longo de, eu diria, décadas nos Estados Unidos, um foco muito grande em relação ao terrorismo islâmico no Oriente Médio, agora a estratégia publicada na noite de ontem basicamente coloca a América Latina como centro do combate contra o terrorismo. Mas calma aí, qual o terrorismo? E aí que é a novidade, claro, o terrorismo qualificado pelos Estados Unidos como o crime organizado, os cartéis de droga na América Latina. Sabe que esse é um tema absolutamente sensível e a gente sabe que esse é um dos temas da reunião de hoje de Lula com Donald Trump. O governo norte-americano que quer a qualificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. E o governo brasileiro que vai chegar hoje nessa reunião para dizer duas coisas. Primeira delas, nós já enviamos para vocês norte-americanos, uma proposta de cooperação para lutar contra o crime organizado. E as minhas fontes dizem que nesse texto o que está colocado é que, claro, o governo brasileiro quer a cooperação dos Estados Unidos para lutar contra o crime organizado no andar de cima. Qual é o andar de cima? Claro, os donos do crime organizado. Ou seja, não aquele rapaz ali que vende na esquina droga, etc. Não, os donos, nem os barquinhos, que também fazem parte, sem dúvida nenhuma, tudo isso faz parte da estrutura do crime organizado, mas isso é só uma parte. O que o Brasil quer dos Estados Unidos é que haja uma cooperação para lutar contra aqueles que comandam. E a forma de lutar contra isso é justamente combatendo a lavagem de dinheiro, combatendo justamente o financiamento desses cartéis. Essa foi a proposta que foi apresentada no final de abril, um texto, e que hoje vai ser reforçada pelo próprio presidente Lula. O que é interessante é que justamente essa nova estratégia de combate ao terrorismo que Donald Trump apresentou, Joana, ela foi apresentada, divulgada, enquanto Lula estava literalmente no céu, né? Viajando, não tinha ainda desembarcado em Washington, e a Casa Branca divulgou essa nova estratégia de combate ao terror, que na verdade é colocar os cartéis latino-americanos no centro de todas as atenções.
A gente falando do Rubio indo conversar com o Papa, e o Jamil solta essa, né? Que o Lula estava no céu quando quando saiu essa notícia.
Agora, cuidado, Jamil, né? Porque do jeito que as redes estão hoje em dia, já vão te apontar o dedo e falar, você disse isso.
É, exatamente, vão fazer um meme do Jamil apontando para cima. Agora, isso que você falou, Jamil, é um ponto fundamental, né? E vamos ver se os Estados Unidos vão aceitar, porque a gente está falando de substituir aquela expressão da história brasileira, né? Substituir o guarda da esquina, o guardinha da esquina, por quem de fato manda, né? Será que estariam dispostos a fazer com que esse andar de cima seja afetado?
Vamos aguardar essa reunião. O chefe da Polícia Federal estará presente também, ele também vai falar durante essa reunião, então vamos aguardar para ver de que forma isso vai ser, vamos assim, encaminhado. Minhas fontes no Itamaraty dizem, Felipe, que não se espera que haja espaço para anunciar um acordo ainda hoje. Em termos diplomáticos, eles dizem que o texto não está maduro ainda. Vamos traduzir para o português? Não tem acordo, né? Ou seja, deve ter algum ponto, obviamente, faltando em termos de coerência ou pelo menos de coincidência das posições do Brasil e dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, sem dúvida nenhuma, o tema vai ser fundamental. Na estratégia, perdão, só para completar aqui, Joana, na estratégia que foi divulgada ontem pela noite, tem um trecho que eu acho muito revelador. O governo norte-americano diz o seguinte sobre a América Latina: nós vamos procurar e queremos a ajuda e a cooperação dos governos locais, ou seja, do Brasil, do Peru, do Equador, etc. Nós queremos essa cooperação local para enfrentar o crime organizado. Mas, se o governo local se recusar a cooperar, nós faremos as ações de todo jeito. Ou seja, dizendo, faremos vocês querendo ou não. Isso é, obviamente, um ataque à soberania de qualquer país. E é, obviamente, uma pressão enorme sobre qualquer país. Quando você lê que na estratégia está dizendo, olha, ou você me ajuda ou eu faço por conta própria na tua casa. Então, obviamente, isso é uma mudança muito grande em relação a qualquer tipo de postura, eu diria, das relações entre Estados Unidos e o restante do mundo.
Esse Jamil, todo engraçadinho, né? Falando que o texto não está maduro. Ô Jamil, grande abraço para você. Entendemos.
Para bom entendedor, meio maduro basta.
Meio maduro basta. Um beijo para você, até amanhã, Jamil.
Bom dia a todos.
Até 9:14. Voltamos a falar da nova fase da Operação Compliance Zero. Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, está entre os alvos, com mandados de busca e apreensão sendo cumpridos neste momento na casa dele em Brasília. E também tem no Piauí, tem endereços dele no Piauí. O irmão do Ciro, Raimundo Nogueira, também é alvo de buscas. Além dos dois, Felipe Cansado Vorcaro, que é primo do banqueiro Daniel Vorcaro, está entre os alvos. Ele foi preso nesta manhã em Minas Gerais. A operação foi autorizada pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. A decisão judicial também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em quase 19 milhões de reais. Vamos falar sobre essas notícias, essas informações que chegaram na manhã de hoje com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, está ao vivo com a gente aqui no TMC 360 para repercutir o que nós temos noticiado. Deputado, bom dia, obrigada pela presença aqui no 360.
Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes.
Deputado, queria perguntar sobre essas informações que chegam, são muitas, né? A Polícia Federal identificou indícios de uma relação estruturada entre o senador Ciro Nogueira e o banqueiro, ex-banqueiro, vamos chamar de ex-banqueiro, do ex-Banco Master, né? Tudo ex, porque não existe mais na forma que existia. Então, uma relação estruturada entre eles, com pagamento de mensalidade. Uma mesada, que primeiro começou com 300 mil reais, depois, segundo a Polícia Federal, subiu para 500 mil reais. Tem também favorecimentos em viagens, hotéis, e tem essa questão da emenda master, que chamou muita atenção, que seria uma emenda escrita pelo senador Ciro Nogueira, levada, né, ao Congresso, mas não, foi escrita pelo, segundo que a Polícia Federal está dizendo, foi escrita pelo escritório de Daniel Vorcaro. Deputado, essas informações chamam a atenção do deputado, do senhor, tanto quanto chamam para quem nos ouve neste momento?
Evidente que sim, né? Esse aí a gente poderia chamar de escândalo do Bolsomaster, né? Da incrível relação entre esse banco, o Banco Master, e provavelmente outras empresas financeiras, né, que ainda não apareceram, com o bolsonarismo. Né? A gente viu o Ciro Nogueira, ele era o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Né? É um dos mais destacados representantes do bolsonarismo no Senado e um dos líderes da oposição ao governo Lula. Então, pelo que está aparecendo, pelo que está se apresentando, lógico que a gente tem que sempre ressalvar o direito de defesa de qualquer pessoa acusada, mas daquilo que está aparecendo para o público, né, existe uma relação muito fechada entre esses atores, a ponto que a gente tem que relembrar que as maiores doações de pessoa física aos candidatos Tarcísio de Freitas em São Paulo e Bolsonaro a nível federal foram do Vorcaro, né, através do seu cunhado. Então, com isso, eles transferiram 3 milhões para um, 2 milhões para outro, né? Uma coisa que mostra que essa relação é muito forte. Afora, provavelmente, outras contribuições, por exemplo, o Nicolas Ferreira, que viajava nos jatinhos, né, do Vorcaro, foi fazer campanha usando esses jatinhos, quer dizer, uma despesa não contabilizada de campanha. E assim como essa, muitas outras provavelmente aconteceram. Então, é uma relação muito forte, né, que a gente apelidou aí de Bolsomaster.
Deputado Zaratini, há um esforço de parte da oposição de fazer uma conexão, desde o começo da Compliance Zero, estamos falando de novembro ainda, né, do ano passado, há um esforço de conectar STF, atual governo federal e o escândalo do Banco Master. Nessa manhã, eu acabei me lembrando de um episódio que ficou muito famoso, né? Uma lacração, que foi a história do Pichuleco, que rendeu até boneco inflável na Avenida Paulista, o senhor se lembra muito bem. Já há razões, ou pelo menos indicativos, de que isso não vai mais ser usado na campanha porque o outro lado tem telhado de vidro? Ou é cedo ainda?
Olha, a cara de pau dos bolsonaristas é fantástica, né? Eles são capazes de contar uma história pelo revés do avesso, né? Então, a gente pode esperar tudo deles, né? Olha a operação que eles fizeram no Senado agora, a derrota do Messias, né? Derrota da indicação do Messias, a derrubada do veto do presidente Lula, a chamada lei da dosimetria, que tira praticamente a maior parte dos bolsonaristas da cadeia, né, com o fato de que foi enterrado, né, a CPI do caso Master. Então, você vê, né, que existe um conluio, um acordo para tentar livrar várias situações ao mesmo tempo. Então, eles procuram exatamente construir narrativas a partir de fatos enviesados para tentar implicar o governo com isso. O governo não tem absolutamente nada a ver com isso. E foi exatamente no governo que foi desmontada essa loucura que era o Banco Master, né? E a gente vê as implicações disso. Agora em Brasília, por exemplo, o BRB, o Banco de Brasília, está praticamente quebrado por conta disso. E pode arrastar as finanças do governo do Distrito Federal para o fundo do poço, né? O Ibanez, o quanto que ele não está envolvido com essa situação. E é um apoiador do bolsonarismo, um apoiador fervoroso, como todo o governo aqui do Distrito Federal sempre apoiou aí essa turma do Bolsonaro.
Deputado, para encerrar, pelo menos aqui da minha parte, entendo que a operação de hoje mostre um envolvimento próximo, né, a relação próxima entre Daniel Vorcaro e o senador Ciro Nogueira, que é um senador do Centrão, mas a delação que está sendo produzida por Daniel Vorcaro, de acordo com pessoas que tiveram acesso ao documento, ao anexo que foi elaborado para entregar à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, teria nomes de todos os campos políticos, todos os espectros políticos. Não seria restrita ao Centrão, não seria restrita à direita, mas também poderia incluir, e isso são informações de bastidores, nomes da esquerda. Não temos agora nenhum nome, não há o envolvimento direto do nome do presidente Lula com Daniel Vorcaro, não há um envolvimento direto do governo Lula com Daniel Vorcaro, e o senhor disse, e é importante ressaltar com toda certeza, mas há algum tipo de temor com o que pode vir por aí, dada a dimensão das teias de relacionamento de Daniel Vorcaro, há algum temor?
Não existe nenhum temor da nossa parte. A gente vê que toda a gênese do Banco Master, ela se deu no governo Bolsonaro. É bom lembrar que o Ilan Goldfaber, quando foi presidente do Banco Central e tinha o diretor dele de fiscalização, que eu não me lembro o nome, eles vetaram a expansão do Banco Master. E foi já no outro governo, no governo Bolsonaro, onde o presidente, que é o... agora me faltou o nome aqui também, ele autorizou a expansão do Banco Master, né? É o Campos Neto, Roberto Campos Neto. Então foi na gestão do Campos Neto é que houve essa evolução. O Banco Central, ele divulgou as atas, né, onde foi autorizada a expansão do Banco Master. A ata que negou essa expansão no governo, na administração do Ilan Goldfaber, e depois a ata onde foi autorizado. Então, a ligação é total com o bolsonarismo, né? É total, por isso que a gente chama de Bolsomaster.
Nós ouvimos aqui na TMC, no nosso TMC 360, o deputado federal Carlos Aratini, do PT de São Paulo, sobre essa quinta fase da Operação Compliance Zero. Muito obrigado, deputado, pela conversa e até uma próxima vez. Bom dia.
Bom trabalho.
Agradeço a vocês, bom dia a todos, a todas e a todos os ouvintes.
E o assunto segue aqui na nossa programação. Como você sabe, nós praticamente começamos o 360 hoje falando dessa quinta fase da Operação Compliance Zero. E como já destacou a Joana Trepton, né? Toda a nossa reportagem, toda a nossa redação, nossa produção em busca de lados para que você componha o seu ponto de vista a respeito dessa questão. Então, estamos tentando ouvir a defesa do senador Ciro Nogueira, do próprio PP, né? Estamos tentando ouvir o doutor Cacai também, que está na defesa de Ciro Nogueira. Nossa reportagem está na porta da casa do parlamentar. Também estamos tentando ouvir as autoridades para falar sobre esse assunto. Os microfones de todos os lados envolvidos estão à disposição aqui na nossa TMC. Tá na hora, 9:24, a gente já volta.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
A
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Federação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
Nove horas 27 minutos, 9:27, um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de quinta-feira, hoje é dia 7 de maio de 2026, faz sol em Curitiba, temperatura subindo, já temos quase 20 graus nos termômetros, a máxima prevista para hoje é de 25 graus, segundo o CIMEPAR. Para amanhã, sexta-feira, também previsão de tempo aberto, céu claro, com mínima de 18 e máxima de 24 graus. Mudança no tempo mesmo no fim de semana. Quando a chuva vem, vem com força no sábado, permanece no domingo e teremos quedas acentuadas nas temperaturas. Observe essa modificação das mínimas. Amanhã, mínima de 18. No sábado, mínima de 13. No domingo, mínima de 8. E na segunda-feira, mínima de 4 graus. É a previsão para os próximos dias. Segundo o CIMEPAR, se prepare, portanto, para um fim de semana chuvoso e uma semana que vem com temperaturas bem baixas. Dia com muitas notícias, você tem acompanhado a cobertura da TMC sobre a Operação Compliance Zero, que tem como principal alvo Ciro Nogueira, alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Nesta nova etapa da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal aponta a venda de participação societária de 13 milhões por apenas 1 milhão, entre outras fraudes e falcatruas investigadas. Por aqui a gente segue também atento às principais notícias do noticiário local. Vamos com destaques locais com Leonardo Gomes.
O governo de Rondônia exonerou o tenente-coronel preso em flagrante no Paraná com mais de 300 ampolas de medicamentos emagrecedores irregulares. Davi Machado de Alencar ocupava o cargo de diretor executivo da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária. A decisão foi assinada pelo governador Marcos Rocha e publicada no Diário Oficial no início da semana. O afastamento ocorreu 3 dias após a prisão em flagrante em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Segundo a Receita Federal, Davi Machado foi abordado ao tentar entrar no Brasil pela Ponte Internacional da Amizade, transportando ampolas de tiserpatida compradas no Paraguai. Após a prisão, o tenente-coronel pagou fiança de R$30 mil e foi liberado.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação, agora 9:30.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
São 9:30. O Brasil foi o principal destino global de investimentos chineses em 2025, recebendo mais de 6 bilhões de dólares, o que corresponde a cerca de 30 bi de reais em aportes de empresas da China, segundo o levantamento do Conselho Empresarial Brasil-China. Esse valor significa uma alta de 45% em relação ao levantamento anterior, o ano de 2024, né? E o maior volume registrado entre todos os países no período. Ao todo, foram 52 projetos chineses aqui, número recorde da série histórica do estudo. Os investimentos incluem abertura de fábricas, expansões, fusões, aquisições também, joint ventures. Os setores que mais atraíram capital chinês foram energia, mineração, indústria automobilística, petróleo e tecnologia da informação. Ainda de acordo com o estudo, o avanço dos investimentos chineses é favorecido pelo cenário geopolítico internacional e pelo fechamento de mercados como os Estados Unidos. O Brasil passou a ser visto por grupos chineses como um ambiente mais aberto, com grande mercado consumidor, disponibilidade de recursos naturais, matriz energética limpa e sistema financeiro estruturado.
E o Guilherme Ravá está aqui de volta ao nosso estúdio para comentar o que mudou para chegarmos a esse resultado. Ravá?
Olha, tem um contexto, né, que se a gente olhar notícias de hoje, tá? Trump aumenta a presença de tropas americanas no Paraná. No Panamá. Nunca teve tanto soldado americano no Panamá. E o Trump disse ainda que não descarta uma ação militar no México, né?
Sim.
Porque, sob o argumento de que tem cartéis no México, ele usaria tropas, possivelmente até tropas terrestres no México. Então, assim, o Trump, né, ele tem uma doutrina que ele já deixou claro que a América Latina, a América como um todo, né? E a América não é Estados Unidos, é a América todo
o continente. A grande América, inclusive, que eles andam falando, né?
Exatamente. Pertence ou deve ficar sob o domínio dos Estados Unidos. E hoje, se a gente parar para pensar, o país que mais rejeita os Estados Unidos, em certo sentido, ou que tem mais capacidade de não se dobrar às vontades americanas, é o Brasil. O México, pela fronteira com os Estados Unidos, pela proximidade, ameaça militar, é muito mais difícil para o México ter a mesma posição do Brasil. E o Brasil tem. E a China sabe disso. E para a China, investir no Brasil, além de todas as oportunidades que você comentou, Felipe, questão da energia limpa, a gente tem muito espaço para data center, pode receber data center, tem recebido data center, que são investimentos aí de dezenas de milhões de reais, fábrica de carros, né, como a gente tem visto aqui no Brasil. Tudo isso, sem dúvida, coloca o Brasil numa posição muito vantajosa. Agora, no jogo geopolítico, quando a gente pensa no Brasil, um país dentro da América aberto a receber investimentos chineses, é uma oportunidade que a China não vai desperdiçar para ela. É importante estar na porta dos Estados Unidos, de certa maneira, nesse xadrez, né, político Trump e Xi Jinping, que inclusive, essa semana, Lula e Trump se encontram. Na semana seguinte, o Trump está encontrando com o Xi Jinping, que é
o outro lado do negócio.
O outro lado da moeda. Assim. Então tem um. A gente está no meio aqui de uma disputa que pode ser muito favorável pra gente. China quer ter o controle global, Estados Unidos também. São dois gigantes, duas potências que querem ter o controle global. E aí a gente vai precisar de habilidade para conseguir não alienar a parceria com um lado ou outro, né? Que a gente consiga pegar o melhor de cada lado. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer governo que a gente tenha. Conseguir equilibrar uma proximidade com a China e com os Estados Unidos, que são duas potências.
Por isso que tem que ser o adulto na sala. O Brasil tem que ser extremamente moderado, o Lula, no encontro de hoje, né? O Lula e a comitiva dele.
Mas sabe o que eu ouvi de pessoas? Pessoas não, de uma pessoa, para ser bem honesto. Próximo.
Fontes,
uma fonte. O Lula é muito pragmático. E o Lula, e aí eu achei essa frase interessante. O Lula que a gente conhece no Brasil não é o Lula no exterior. E o Lula no exterior é uma figura muito mais querida. Por isso que essa química, né, que foi tão comentada do Trump com o Lula lá no primeiro encontro, ele falou, olha, mas isso acontece sempre. O Lula aqui dentro é um Lula e o Lula pro exterior. De fato, né, quando você vê o relacionamento do Lula com várias lideranças no mundo inteiro, ele é uma figura muito querida.
Respeitado. Pode dizer,
como o próprio Trump falou, claro, que pintou uma química ali.
Exatamente.
Uma química e tudo mais. Então, a gente vai ver aí esses desdobramentos, a gente vai acompanhar esse encontro do Lula com o Trump. E também vamos estar atento a esse encontro dos Estados Unidos com a China nos próximos dias aí. E não tem boas perspectivas esse encontro da China com os Estados Unidos. Isso a gente volta a falar mais aí nos próximos dias. Basicamente, esse encontro está fadado a falhar, porque a China hoje tem uma posição muito dominante em terras raras, que é um tema que vai estar na pauta. E essa dominância faz que os Estados Unidos fiquem mais limitados, até porque estão no meio do confronto com o Irã. Só lembrando, para contextualizar, o Irã é um grande fornecedor de petróleo para a China e fornece esse petróleo a um preço abaixo do valor de mercado por conta das sanções americanas. Outros países não podem comprar o petróleo iraniano, a China compra e compra muito. Então, o que a gente vai vendo, né, Felipe, é um xadrez mesmo. E envolve muito dinheiro, muita influência, a China controlando terras raras, os Estados Unidos sendo o maior mercado do mundo para carro. Os chineses estão loucos para entrar no mercado americano, mas eu não sei até que ponto eles abririam uma fábrica nos Estados Unidos. Talvez faça mais sentido abrir uma fábrica no Brasil e daqui exportar para os Estados Unidos. Então tudo isso vai pesar nessas conversas. A conversa do Lula vai também pesar na conversa na próxima semana com China. O Brasil, sem dúvida, vai ser um fator nessas conversas com a China nos próximos dias.
Estaremos acompanhando. Um abraço, Avaxê. Valeu.
Valeu.
Abraço.
Agora 9:37.
Breaking News DMC.
Posicionamento do senador Ciro Nogueira sobre a quinta fase da Operação Compliance Zero, agora ao vivo, acaba de chegar com Rafael Tebas.
Isso, Joana e Felipe, acaba de sair, portanto, a defesa de Ciro Nogueira afirma o seguinte por meio de nota, que repudia qualquer ilação e de ilicitude sobre as suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar. A nota ainda continua aqui, reitera o comprometimento do senador em contribuir com a justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, e ainda cita aqui, viu, Joana e Felipe, colocando-se à disposição para esclarecimento. Só para fechar aqui, é uma nota bastante extensa, eu tô aqui resumindo os principais pontos, a nota ainda diz que, por fim, medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo também sobre legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas cortes superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas. Então, fecha essa nota e uma lista grande aqui dos advogados que compõem a defesa do Ciro Nogueira, mas também fazendo críticas às delações premiadas, essa nota do senador Ciro Nogueira.
Que é um assunto recorrente, né, quando a gente fala de investigações envolvendo pessoas poderosas, seja da área da política, seja da área da justiça, seja do meio empresarial, meio privado. E uma expressão que o Tebas trouxe aqui é atuação parlamentar, né, na nota. Isso, obviamente, faz uma menção direta à discussão, não é a única, né, mas uma discussão muito relevante nesta quinta-feira, que é a tal da emenda master, sobre a qual nós já falamos bastante e vamos continuar falando à exaustão. Pois não, Tebas? É isso. Valeu, então.
Essas são então as últimas informações. Passamos amanhã tentando contato com o Ciro Nogueira, também com a defesa dos outros citados na operação de hoje. Temos aí a nota da defesa de Ciro Nogueira. Agora, uma ponderação sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal, André Mendonça, sobre tudo que veio à tona hoje. Algo que me vem à cabeça é uma pergunta: será que nós estamos na era da corrupção 2.0? Porque a corrupção brasileira, ela parece ter passado por um processo de modernização. porque saiu de cena aquela imagem caricata do dinheiro na cueca, da mala escondida, do pacote, malote sendo entregue num estacionamento, no escuro, de noite. E aí entra em cena o quê? Algo que é mais sofisticado, é mais silencioso, mas também é mais grandioso. É algo que vem embalado num pacote que é chiquíssimo. São cartões liberados entre o que corrompe e o corrompido para despesas pessoais, para hospedagens em hotéis de luxo, restaurantes caríssimos que são pagos por terceiros, voos privados, jatinho pra cá, jatinho pra lá, festas incríveis, estruturas societárias complexas. Nós aqui no jornalismo estamos tendo que nos atualizar, fazer quase que um aprofundamento, uma profissionalização em economia para entender, né, como é que funciona essa estrutura criada por Daniel Vorkaro. É muito complexa. E o que me deixa chocada nessa evolução é a naturalidade em que rola esse modelo de corrupção 2.0. Essas conversas de WhatsApp que estão sendo divulgadas pela Polícia Federal e pela decisão do ministro André Mendonça, conversas do WhatsApp de Daniel Vorkaro, elas mostram umas tratativas administrativas que, na verdade, são conversas criminosas, mas que parece um gestor de uma empresa tratando de processos, protocolos dessa empresa. Como se bancar hotéis, restaurantes, viagens de agentes públicos fosse parte de uma rotina de negócios. Para você conseguir ter um negócio aqui, você precisa fazer parte dessa engrenagem. A corrupção 2.0 é o absurdo que deixa de ser absurdo. Você também fica com isso na cabeça?
Normalização, né? É, em uma única palavra, é a normalização que a gente tem que... E o nosso papel aqui, a imprensa, o papel da imprensa livre, responsável, é impedir que absurdos como esse sejam normalizados. A gente falou agora, bem no comecinho do 360, quando a Lívia Brás trouxe algumas dessas informações que a gente está trazendo aqui com toda a nossa equipe, seja de Brasília, seja aqui de São Paulo, a conversa do balcão da padaria, a conversa da fila do supermercado, né? É tratar com banalidade, né? A banalidade do mal, que é uma expressão que remete a um fato histórico mais antigo e muito mais terrível, né? Essa banalidade que a gente tem que lutar contra diariamente. São 9:42.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Virgínia, a vida no seu tom. Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse arroba GB Academias.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Semana de sabatinas aqui na TMC Paraná e hoje teremos mais um episódio, mais uma entrevista. A sabatina de hoje é com o pré-candidato escolhido por Ratinho Júnior como seu sucessor, o pré-candidato do PSD, Sandro Alex. As entrevistas de 25 minutos foram gravadas separadamente. Nenhum pré-candidato teve acesso ao que disseram os demais. E as sabatinas foram todas conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Helena Sayuri e Isabela Miranda. Começamos as sabatinas na segunda-feira com Sérgio Moro. Na terça-feira foi a vez de Requião Filho. Ontem tivemos a sabatina com Rafael Greca e hoje você acompanha a entrevista com Sandro Alex. Entrevista que também estará disponível na íntegra no YouTube da TMC News BR, com cortes lá no nosso Instagram, arroba TMC Paraná. Vamos fechar hoje a nossa série de entrevistas. Durante a semana você acompanhou também as sabatinas com os principais pré-candidatos. Se você perdeu algumas das entrevistas, tem reprise no A Cidade é Sua, sábado e domingo.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9 horas e 47 minutos. Tá,
cadê?
Rindo?
Cadê?
Ah, é isso que eu vou cobrar. Por favor, Paco, a vinheta que eu adoro. Com ele, que eu adoro também, Éder Luiz, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Olha, nós tivemos ontem 3 brasileiros atuando pela Copa Libertadores da América e 2 brasileiros pela Sul-Americana. O Corinthians foi até Bogotá, empatou com o Santa Fé 1-1. Os 2.640 metros de altitude sempre dificultam para as equipes brasileiras, mas o Corinthians, na verdade, não fez um grande jogo contra a equipe colombiana. Na verdade, no primeiro tempo começou bem a partida, depois foi declinando. No início do segundo tempo caiu bastante de produção e 2 jogadores sustentaram esse empate que coloca o Corinthians a caminho da classificação para as oitavas de final. Primeiro, Hugo Souza, autor de grandes defesas, foi muito bem o goleiro do Corinthians ontem, e o Gustavo Henrique, que vai sendo aí o principal jogador do Corinthians nesse início ainda de temporada, nesse primeiro semestre. E o Gustavo Henrique, que marcou o gol de empate do Corinthians, um cruzamento da direita, ele escorou de cabeça, fez um lindo gol e deu empate ao Corinthians. O tempo da reidratação foi fundamental também, porque o Diniz foi decisivo, ele incendiou o time do Corinthians, foi para cima, cobrou o resultado. Olha, temos que jogar aqui como jogamos na Neoquímica Arena, e foi exatamente isso que o Corinthians fez na fase final da partida. Foi para cima, buscou o resultado e acabou conseguindo o gol de empate. O empate tira do Corinthians aquela performance de 100% na Libertadores até aqui, mas o Corinthians pode se classificar hoje ainda, porque o Peñarol vai enfrentar o Platense na Argentina. O Peñarol só tem uma chance de não dar a classificação antecipada ao Corinthians se vencer a partida, mas o jogo é fora contra a Platense. Se acontecer um empate, o Corinthians já estaria qualificado para as oitavas de final da competição. O Fluminense jogou contra o Independiente Rivadavia em Mendoza e agora a vida do Flusão está complicada na Libertadores da América. O time continua produzindo muito pouco, falhando excessivamente na defesa, e ontem mais uma vez o John Kennedy foi o salvador do time, Felipe. Foi lá nos acréscimos para fazer o gol de empate, e agora o Fluminense precisa ganhar as duas partidas restantes nessa fase de classificação e tem que ainda tirar um saldo de gols do Bolívar. Então tem que fazer uma vitória de 3-0, 3 gols de diferença para conseguir buscar a classificação. Tá difícil a vida do Fluminense. O Cruzeiro heroicamente buscou um empate contra a Universidade Católica do Chile. Destaque da partida, o Otávio, goleiro jovem, goleiro cruzeirense, autor de grandes defesas, foi o grande destaque do time do Cruzeiro no jogo. E o Arroio foi expulso. O Cruzeiro teve que atuar praticamente 45 minutos com 10 em campo. Então o resultado acabou sendo bom para o time mineiro. Pela Sul-Americana, o Botafogo conquistou a vaga no mata-mata da competição, uma vitória sobre o Racing pelo placar de 2-1, partida que foi assistida pelo Carlo Ancelotti, e quem brilhou de novo e aos poucos vai garantindo aí a sua convocação para a seleção brasileira é Danilo. Danilo fez o gol da vitória, 2-1. O Franklin Carvalho, no comando do Botafogo, ele vai tendo aí uma boa performance. Um mês, ele tem 5 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota que aconteceu para o time do Remo na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo segue bem na competição. O lance bizarro da noite ficou por conta do goleiro do Vasco da Gama, o Daniel Furzato. Ele acabou falhando, a bola foi recuada pelo Saldívia, né? E o goleiro não foi na bola, é uma coisa impressionante. Simplesmente ele não foi pra bola, ele viu a bola entrar no
gol. Parece que teve um raio que disparou nele, ele ficou. O que aconteceu?
Aquele tilt, né? Ele perdeu o time da jogada ali, já havia acontecido no lance anterior, mas depois desse lance a bola acabou entrando. Mas o Vasco acabou virando o placar, ganhou de 2-1, ainda sem o Renato Gaúcho do banco de reservas. E no destaque internacional, a classificação do PSG para a grande final da Champions League vai acontecer no dia 30 de maio em Budapeste, na Hungria. 1-1, o gol de Dembélé, depois uma linda jogada do Kvaratskhelia, o gol do Dembélé, e o Harry Kane nos acréscimos empatando para o Bayern de Munique. O Bayern, nessa temporada, já produziu esse ataque 175 gols com o gol do Harry Kane. É realmente um dos melhores, se não melhor ataque do continente europeu. E o PSG, com todos os méritos, né? Com o nosso Marquinhos, que vai chegando aí a terceira decisão dele pelo PSG na Champions League. Então, um momento maravilhoso está vivendo o PSG, que vai enfrentar o Arsenal. Na grande final, todo mundo já está apontando o PSG como favorito, mas alto lá, vamos ver, porque o Arsenal também está fazendo uma grande campanha nessa temporada. O jogo promete, viu, Joana? Essa final da Champions League dia 30.
Nossa. E o Arsenal é pragmático, né? O PSG é exuberante, o Arsenal é pragmático. O que, que vai dar? Às vezes acontece o que a gente não espera, né?
Mas que uma coisa a gente tem certeza, que vai ser um jogo espetacular, né? Um jogo de altíssimo nível, porque sem dúvida hoje está reunindo aí as duas grandes forças do futebol europeu.
Valeu, Éder. Obrigada. Bom trabalho.
Vocês. Valeu.
Agora são 9:53. Girando as nossas praças, vamos agora a Recife com o Conecta TMC, um encontro na capital pernambucana voltado para o fortalecimento do turismo. A Carol Oliveira tá lá, tem mais detalhes pra gente. Bom dia para você, bom dia, Carol.
Bom dia, Joana, Felipe e a todos que nos acompanham nesse momento aqui no TMC 360. O clima de empolgação tá tomando conta aqui da capital pernambucana, porque hoje teremos um Conecta TMC por aqui, tá? A iniciativa, ela reforça o orgulho de Pernambuco ao evidenciar seu potencial e consolidar o estado como um destino estratégico e promissor aqui do Brasil. Em breve eu volto na nossa programação sempre para atualizar vocês. Mas uma coisa eu já posso adiantar. Tá ficando muito bonito, viu?
Valeu, Carol. Obrigada.
Vamos aguardar, então. Vamos aguardar outras informações. 9:54.
Vamos agora para a nossa coluna Sem Dó com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que analisa como o circo da democracia molda o discurso dos políticos e por que o cidadão comum, acuado pela violência, tende a um dos lados. Vamos ouvir.
À medida que as eleições, o grande circo da democracia, se aproximam às eleições, os políticos, claro, se voltam para a população, coisa que normalmente não fazem depois que são eleitos, pelo menos grande parte deles. E aí começam a aparecer os marcadores, né? Aqueles assuntos que supostamente podem elevar o número de eleitores a seu favor. Com a saturação de anos e anos de eleições em muitos países e com a sensação cada vez mais que não dá para confiar em ninguém, a verdade é que a tendência parece ser de o eleitor votar ideologicamente mesmo e dane-se qualquer critério de objetividade. Eu odeio X, eu voto contra X ou Y. O assunto agora, a esquerda tentando trazer o tema da segurança pública à tona, normalmente parece estranho, pelo menos para grande parte da população, porque o assunto da segurança pública tem sido um objeto da direita, para o bem e para o mal. E a esquerda parece ter sempre se esquivado da discussão. Do ponto de vista da direita, aparentemente, deve-se baixar o sarrafo em bandido. Do ponto de vista da esquerda, aparentemente, a vítima é o bandido e não você que é roubado. A culpa é da sociedade, não é ele que tem má índole. A pessoa real que fica no meio, que é roubada, morta, perde filhos, filhas, no dia a dia tentando sobreviver, ela, para que lado você acha que ela pode tender? Para o lado em que, diante do sofrimento com os criminosos, alguém pensa que os criminosos, na realidade, são vítimas sociais e que você que é roubado, que trabalha, tem emprego, lugar social, não tem direito de reclamar? Ou você acha que esse mortal coitado vai tender para o lado que diz que em bandido você deve baixar o sarrafo para que as pessoas possam andar na rua? Independente da resolução desse problema, ou seja, qual é a ciência que está certa, o sarrafo ou a vítima social, o crime é endêmico. O Brasil, como se sabe, está às portas de se transformar num narco-estado. Do ponto de vista do circo da democracia, a tendência é que Lula, querendo se apropriar da preocupação de segurança pública, pareça completamente oportunista.
9h57, amanhã tem mais Pondé. Agora a gente volta a falar sobre a quinta fase da Operação Compliance Zero, que tem como um dos alvos Ciro Nogueira, senador pelo PP. A gente conversa agora por telefone com o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB, para saber as primeiras impressões que o senador tem a respeito dessa operação e seus desdobramentos. Senador, prazer falar com o senhor. Muito bom dia.
Muito bom dia, Felipe. Estou às suas ordens.
Senador, a gente sabe que ainda tem muitos fios, né, para puxar dessa operação, mas o fato é que não dá mais para escapar de que há uma grande conexão entre parte, né, vamos deixar claro, parte do mundo político e a operação e as operações do Banco Master. Como é que o senhor vê essa quinta fase até agora e essa batida literalmente na porta do senador Ciro Nogueira?
Olha, vejo com preocupação e espero que essa investigação vá até o fim, não só no que diz respeito ao poder legislativo, mas também com relação ao poder judiciário. Da mesma forma que você diz que não dá mais para ter dúvida de que tem implicações com o mundo político, eu também acho que não dá mais para ter dúvidas que tem implicação com o mundo jurídico, pelas notícias que eu ouço na imprensa todo santo dia, não é? Tanto num caso como no outro. São investigações, e eu acho que estão sendo feitas dentro da lei, autorizada pelo ministro Mendonça, que não, certamente não está fazendo nada fora da lei. Ele é um ministro muito ortodoxo, e a Polícia Federal fazendo o seu papel. Eu não vou prejulgar ninguém, nem o senador Ciro Nogueira, nem os ministros do Supremo. Eu acho que nós não temos que prejulgar ninguém. Todos têm o direito de defesa, de apresentar provas, de apresentar argumentos, têm os seus advogados, afinal vivemos no Estado de Direito. E a hora que tiver prova de que as pessoas são culpadas, devem sofrer as punições. Simples assim.
O senador disse que não vai prejulgar ninguém, mas no começo da sua resposta, o senhor disse que espera que a investigação ela vá até o fim e que ela chegue a todos os envolvidos. Qual é o incômodo com esse chegar até o fim? Ou seja, seria até onde, então, senador?
Olha, por que que eu fico incomodado? Porque eu já vi outras investigações no Brasil. Por exemplo, a Lava Jato. Você acha que a Lava Jato foi até o fim? Não foi. A Lava Jato foi... Acabaram com a Lava Jato, não é? Enterraram a Lava Jato. E há um movimento hoje, quando você mexe com muitas pessoas poderosas, quando envolve...